Imagina a cena. Um paciente entra pela porta do pronto-socorro, caminha normalmente, vai até a triagem, senta na cadeira, sabe? E conversa com a equipe de enfermagem sem demonstrar, tipo, qualquer sinal de dor ou angústia.
O clássico paciente que está ali só de passagem.
Exato. Ele relata que veio, só para renovar uma receita ou porque a família insistiu muito, né? Fisicamente, ele não sente absolutamente nada. Mas no exato momento em que a equipe decide aferir a glicemia capilar, a máquina não mostra um número. O visor só pisca duas letras vermelhas, H e I, o famoso high.
Nossa, é aquele momento de tensão imediata no box.
Com certeza. A glicose no sangue está tão alta, geralmente ali acima de 600 miligramas por decilitro, que simplesmente ultrapassa o limite de leitura do aparelho.
E aí que, sabe, é o tipo de situação que cria um verdadeiro curto-circuito na mente de quem está conduzindo o atendimento. Porque visualmente a gente tem um paciente estável. Mas o visor do equipamento grita, tipo, ele literalmente grita que estamos diante de uma bomba relógio.
Ok, vamos desvendar isso. Como a medicina lida com um número que exige uma intervenção imediata em um paciente que clinicamente está dizendo eu me sinto ótimo? Nós vamos mergulhar hoje no manejo da hiperglicemia assintomática, com o objetivo de analisar uma tensão que é muito real e diária nos hospitais, o choque entre a urgência do médico emergencista e a visão de longo prazo do médico da atenção primária à saúde, a APS.
É um debate fundamental para quem está na linha de frente.
E para embasar essa nossa discussão de hoje, nós cruzamos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2025, os parâmetros da American Diabetes Association de 2024 e 2026, as recomendações do Ministério da Saúde e isso aqui é super importante, um estudo de coorte retrospectivo que, olha, muda completamente a nossa perspectiva sobre o assunto.
Sim, e o que dita o tom desse debate, é justamente o abismo que existe na literatura médica sobre esse cenário bem específico, né? Quando a gente busca diretrizes universais, daquelas incontestáveis, sabe? Sobre como agir com um paciente assintomático que tem uma glicemia de 500 ou 600, a gente encontra um silêncio quase ensurdecedor.
Os famosos gaps de evidência, né?
Exatamente, os DEPs. E a consequência prática disso na linha de frente é uma variação brutal de condutas. Tipo, em um plantão, esse paciente pode ser internado, submetido ao acesso venoso, hidratação vigorosa, exames de sangue a cada hora e, claro, infusão de insulina. Mas aí, no hospital vizinho, esse mesmo paciente recebe alta direta com orientações para procurar o posto de saúde. É uma loteria.
Nossa, e essa discrepância absurda de condutas nasce de um conflito puro de filosofias, né? De um lado, a gente tem um instinto puro da emergência. O emergencista é treinado exaustivamente para caçar e aniquilar riscos agudos. Então, quando ele vê aquele HI piscando, o cérebro entra imediatamente no modo de estabilização do caos.
É o reflexo de preciso consertar isso agora.
Exato. A meta passa a ser consertar o exame de sangue o mais rápido possível. Só que do outro lado, a gente tem a filosofia da atenção primária à saúde, que enxerga o paciente no tempo. A visão da PS entende que a doença crônica descompensada, ela não se resolve em 2 horas num box de emergência.
Perfeito. E, mais do que isso, a APS entende a fisiologia do risco. É fundamental a gente separar a fisiopatologia de uma hiperglicemia crônica da fisiopatologia de uma hipoglicemia aguda. O emergencista, quando tenta baixar uma glicemia de 600 de forma agressiva, ele teme as consequências da glicose alta.
O que é natural, né?
É natural. Mas o que a hiperglicemia isolada causa de fato no curto prazo? Principalmente diurese osmótica. A glicose puxa água para a urina, o paciente vai desidratando lentamente, sabe? Ao longo de dias. É um processo insidioso, lento.
Mas a hipoglicemia causada por uma intervenção médica agressiva no pronto-socorro tem uma fisiologia completamente diferente e muito mais violenta, não é? Pensando nisso, intervir de forma agressiva nesse paciente que não sente nada, é tipo, Imagina que a gente está dirigindo um carro a 100 por hora.
Certo.
E ao perceber o excesso de velocidade, a pessoa decide puxar o freio de mão de uma vez, em vez de simplesmente tirar o pé do acelerador. A intenção de reduzir a velocidade é até válida, mas o freio de mão brusco ele causa um capotamento fatal.
O fascinante aqui é que a literatura confirma exatamente essa dinâmica de risco. O capotamento dessa sua analogia é a hipoglicemia iatrogênica. Vamos analisar a cascata de eventos, né?
Vamos lá.
Um profissional aplica uma dose agressiva de insulina regular na emergência só para limpar o exame. O número cai para um valor esteticamente agradável, digamos uns 180. Aí o paciente recebe alta. Só que a gente lida frequentemente com pacientes de alta vulnerabilidade socioeconômica.
Uhum. É a realidade do nosso sistema.
E esse indivíduo vai para casa, muitas vezes não se alimenta adequadamente, e o pico de ação daquela insulina vai ocorrer horas depois, bem quando ele está dormindo.
E o cérebro dele, de repente, fica sem o único combustível que sabe usar.
Precisamente. A neuroglicopenia, que é a falta de glicose no cérebro, leva a convulsões, coma e assim até a morte em questão de horas. A hiperglicemia assintomática que trouxe ele ao hospital não tinha o potencial biológico de matar ele naquela noite. Mas a tentativa impensada de corrigir um número, essa sim, criou um risco letal iminente.
Caramba!
Os documentos que a gente analisou são categóricos em afirmar que tolerar um número alto naquele momento específico não aumenta a mortalidade nos dias seguintes. Enquanto a hipoglicemia pós-alta, essa sim é um fator de risco independente para desfechos fatais.
Se os dados mostram que baixar agressivamente é tão perigoso assim, nós entramos num território que meio que desafia o bom senso médico tradicional, né? Porque o que acontece se a equipe simplesmente der alta para o paciente com a glicose lá nas alturas?
É uma mudança de paradigma.
Sim. Sendo bem crítica que liberar alguém de um hospital com 500 de glicemia não soa quase como uma negligência médica aos olhos de quem está no plantão. É quase contraintuitivo pedir para um profissional ignorar um exame tão grotescamente alterado.
Soa como negligência, se a gente olhar apenas para o monitor, sabe? E não para a ciência. E é por isso que aquele estudo de coorte retrospectivo que trouxemos para esta análise, ele é um verdadeiro divisor de águas. Os pesquisadores conduziram essa análise em um departamento de emergência urbano com um altíssimo volume de atendimentos.
Ou seja, nada daquele ambiente hipercontrolado.
Nada. Não foi um cenário tranquilo, foi no caos da vida real mesmo. Eles isolaram 422 pacientes assintomáticos, o que gerou umas 566 visitas ao pronto-socorro ao longo de 2 anos. O critério central de inclusão deles era brutal. Os pacientes precisavam ter uma glicemia capilar de entrada igual ou superior a 400 mg por decilitro e ter recebido alta direta para casa.
E qual foi a realidade demográfica e laboratorial dessas pessoas, né, ao passarem por essa porta giratória da emergência?
Olha, os dados são um choque de realidade. A média de glicemia na entrada desses pacientes foi de impressionantes 491.
Nossa!
E a média no exato momento em que receberam o papel da alta continuou nos mesmos 491.
Espera aí, sério? Isso significa que a conduta médica na emergência, em termos de impacto no número final, foi estatisticamente nula. Eles entraram com quase 500 e saíram com quase 500?
Sim. E fica ainda mais impressionante. Quase 40% dessa coorte inteira recebeu alta, ostentando valores que variavam ali entre 351 e 694. A gente está falando de dezenas de pacientes indo para casa, pegando transporte público ou dirigindo com números que fariam qualquer alarme de UTI disparar, sabe?
E qual foi o desfecho disso? Porque a intuição manda dizer que esses pacientes voltariam no dia seguinte em coma. O que os pesquisadores descobriram ao acompanhar essas altas com essa hiperglicemia toda extrema?
Eles descobriram que a nossa intuição clínica, na verdade, estava focada no lugar errado. A conclusão metodológica é super clara. O valor numérico da glicose no momento da alta não esteve associado a nenhum desfecho adverso de curto prazo.
Nenhum.
Nenhum. Ter saído do hospital com 300, 450 ou 600 de glicose não alterou estatisticamente a probabilidade de retorno à emergência nos 7 dias seguintes e não aumentou o risco de hospitalização por complicações do diabetes. O número no visor simplesmente não previu o perigo.
Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se um estudo robusto demonstra que enviar um paciente assintomático para casa com 500 de glicemia é seguro a curto prazo, a própria função do departamento de emergência nesse cenário precisa ser reescrita, né?
Com certeza.
O objetivo abandona aquela ilusão de normalizar o laboratório e passa a focar estritamente em garantir a segurança do paciente. E isso abraça perfeitamente as diretrizes do Ministério da Saúde que nós analisamos para quem nos escuta, correto, Sam?
De forma integral, abraça totalmente. O Ministério da Saúde, apoiado nessa mesma lógica de segurança, estipula que pacientes assintomáticos com glicemias entre 250 e 600 devem ser manejados prioritariamente na atenção primária.
Lá no posto de saúde.
Isso. O documento deixa claro que o ajuste de antidiabéticos orais, a introdução de insulina basal e as mudanças de estilo de vida, tudo isso requer um acompanhamento longitudinal. A emergência, pela sua própria natureza, que é fragmentada, é o pior lugar possível para iniciar um tratamento crônico tão complexo.
Mas vamos ser honestos com a realidade dos plantões aqui. Se os dados mostram que a alta é segura, e o Ministério da Saúde orienta o segmento ambulatorial, porque a gente ainda vê tantos pacientes assintomáticos sendo puncionados, recebendo litros de soro e tendo sangue coletado para gasometria e eletrólitos. Tem que haver um racional por trás dessa resistência em simplesmente dar a alta.
É, o racional existe, sim, e ele atende pelo nome de cetoacidose diabética e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. As temidas CAD e SHH, né? A resistência de quem está na linha de frente nasce do pânico real de deixar passar uma complicação aguda fatal disfarçada de uma simples hiperglicemia.
O famoso medo do pior cenário.
Exato. O raciocínio automático do profissional é tipo, eu preciso de uma gasometria arterial para provar que o sangue não está ácido e preciso de um painel de eletrólitos para calcular a osmolaridade. Se eu não provar no papel, eu não posso dar alta.
Mas as nossas fontes batem de frente com essa necessidade absoluta de exames laboratoriais, destacando o poder da propedêutica médica básica, da clínica mesmo. Porque a clínica, o que o médico vê e pergunta ali na hora, é suficiente para descartar condições que são tão graves fisiologicamente.
Porque a cetoacidose e a síndrome hiperosmolar não são doenças invisíveis, sabe? Elas causam estragos sistêmicos massivos, que são simplesmente impossíveis esconder num exame físico bem feito. Pense na fisiologia da cetoacidose diabética. Sem insulina, o corpo entra num desespero energético e começa a quebrar gordura em um ritmo, tipo, alucinante.
Uhum, gerando os corpos cetônicos.
Isso, que são ácidos. E quando o pH do sangue despenca, o corpo tenta compensar de várias formas. A acidose profunda causa um esvaziamento gástrico retardado e uma irritação peritoneal química. E o que isso significa na prática?
Sintomas fortes.
Muito fortes. Isso se traduz clinicamente em dor abdominal severa, náuseas incontroláveis e vômitos. Além disso, o paciente começa a hiperventilar, aquela respiração profunda de Kussmaul, sabe? Para tentar expulsar o ácido em forma de CO2.
Ou seja, se o paciente está ali sentado na maca, conversando calmamente sobre o jogo de futebol de ontem, sem dor nenhuma na barriga e com a respiração tranquila, a biologia dele grita que o sangue não está ácido.
Exatamente isso. E o mesmo vale para a síndrome hiperosmolar. Nela, a glicose pode chegar a 800, até 1000. Essa hiperosmolaridade extrema suga a água de dentro dos neurônios. O cérebro, ele literalmente desidrata e encolhe.
Nossa, que imagem forte.
É brutal. É impossível que um cérebro sofrendo esse grau de desidratação celular mantenha um nível de consciência normal. O paciente apresenta confusão mental, letargia profunda ou até entra em coma. Então, se o indivíduo está lúcido, orientado no tempo e no espaço ali na sua frente, a osmolaridade do sangue dele não atingiu níveis críticos.
E por isso, a diretriz é firme, né? A ausência de sintomas descarta a emergência hiperglicêmica aguda. Gastar recursos e tempo com gasometria e eletrólitos nesse paciente assintomático é tratar a própria ansiedade de quem atende, e não a doença do paciente.
Resumiu perfeitamente. É tratar o profissional, não o paciente.
Agora, O nosso debate precisa entrar no terreno mais espinhoso possível dessa discussão, que é a intervenção medicamentosa sem respaldo laboratorial. Digamos que, apesar de tudo isso que a gente falou, o profissional decida intervir. Ele olha para aquele número altíssimo e decide prescrever insulina ali mesma, na emergência, sem ter coletado exames prévios, focando especialmente na questão do potássio. Usar a nossa analogia de acender um fósforo para iluminar uma sala cheia de gás parece meio dramático, mas nós precisamos entender a fisiologia dessa explosão, sabe? O que exatamente a insulina faz com o potássio no nível celular que torna essa conduta tão arriscada?
A explosão, nesse caso, ela ocorre diretamente no sistema de condução elétrica do coração. O mecanismo celular é muito implacável. A insulina não funciona apenas como uma chave para colocar a glicose para dentro da célula. Ela também é um dos principais ativadores da bomba de sódio-potássio ATPase, lá na membrana celular.
Ah, a famosa bomba de sódio-potássio.
Ela mesma. Quando você administra insulina no sangue, essa bomba começa a trabalhar em hipervelocidade, puxando ativamente o potássio que está circulando livre no sangue para dentro das células.
E se o paciente já estiver com um nível de potássio baixo no sangue, a insulina funciona tipo um aspirador de pó, né? Que suga o pouco que restou.
Perfeito. É um aspirador celular. Esse efeito de deslocamento causa uma hipocalemia, que é o potássio baixo súbita e muito severa no meio extracelular. O miocárdio, o músculo do coração, ele depende desse potássio externo para repolarizar, sabe, para se preparar para o próximo batimento.
Uhum.
Se o potássio despenca repentinamente, a repolarização ventricular é prolongada, o que a gente vê no eletrocardiograma como um aumento do intervalo QT.
O que já é um sinal de alerta vermelho.
Totalmente. Porque isso é o gatilho clássico para arritmias ventriculares malignas, como torsades de Poentes, que muito frequentemente evoluem para uma parada cardiorrespiratória.
E sabendo dessa roleta russa elétrica, como é que as diretrizes estratificam o risco de fazer insulina meio que a cega, sem exame?
A estratificação vai depender do quadro global. Em uma cetoacidose confirmada, a diurese osmótica prévia já lavou o potássio do corpo pela urina durante dias. Então, o paciente frequentemente já tem um déficit corporal total de potássio gigantesco, mesmo que o primeiro exame de sangue não mostre isso logo de cara.
Certo.
Nesses casos, iniciar insulina venosa sem dosar o potássio antes é absolutamente contraindicado. É um risco inaceitável. Porém, no cenário que estamos focando aqui hoje, da hiperglicemia isolada e totalmente assintomática abaixo de 600, o risco de o paciente ter uma hipocalemia basal perigosa apenas por causa da glicose é substancialmente menor.
Mas e se a glicemia ultrapassar essa marca dos 600 ou o aparelho piscar o assustador HI? O que muda?
Aí o cenário complica. Acima de 600, a desidratação crônica costuma ser mais severa e o risco de distúrbios eletrolíticos ocultos aumenta bastante. As diretrizes recomendam prudência. Se a unidade de saúde dispõe de laboratório rápido, aguardar a dosagem do potássio antes de administrar insulina é a conduta mais segura, sem dúvida.
E se não tiver laboratório?
Pois é. Se o atendimento ocorre em uma UPA isolada, sabe, no meio da madrugada, sem laboratório rodando, e o profissional decide prescrever a insulina mesmo assim, os documentos descrevem isso como uma conduta de risco assumido unilateralmente pelo médico. E olha, isso levanta uma questão importante. A ausência de um algoritmo nacional blindado e universal para essa hiperglicemia sintomática extrema acaba obrigando quem está lá na ponta do sistema a navegar em um campo minado médico-legal.
Nossa, balanceando o medo clínico e a ausência de recursos de forma totalmente solitária, né?
Exatamente. É o médico e a consciência dele.
É um peso enorme para se carregar num plantão. Porque a pressão de agir vem de todos os lados, sabe? É o paciente assustado com o número, a família cobrando uma intervenção rápida, a própria equipe de enfermagem já aguardando qual vai ser a conduta, e o profissional no centro disso tudo sabe que agir agressivamente pode causar uma arritmia fatal ou hipoglicemia, mas dar alta direta pode soar, pelo menos culturalmente falando, como uma omissão de socorro. Então, o que tudo isso significa? Para nossa audiência que está ouvindo agora e precisa aplicar esse conhecimento na prática clínica amanhã, como transformar toda essa teoria, toda essa fisiologia complexa em uma conduta segura que conecte a urgência com a atenção primária?
Se conectarmos isso ao panorama geral das fontes documentais que a gente cruzou hoje, a solução não é a inação, não é não fazer nada, mas sim uma ação pautada pela estratificação de risco clínico. Nós condensamos as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, da ADA e do Ministério da Saúde e um modelo de raciocínio lógico.
Um checklist, certo?
Isso, um checklist de segurança de 3 passos que serve justamente como um escudo lógico para a tomada de decisão.
Perfeito. Vamos desmembrar esse checklist tático passo a passo para quem acompanha a discussão, detalhando o porquê de cada ação. Qual é a fundação do passo 1?
O passo 1 é focado inteiramente na propedêutica, descartar clinicamente as emergências hiperglicêmicas agudas. O foco aqui não é o glicosímetro, não é o visor, é a beira do leito.
A conversa com o paciente.
Exato. É investigar ativamente aqueles sintomas fisiológicos que a gente discutiu. A dor abdominal inexplicável, náuseas ou vômitos incoercíveis. A respiração está rápida e profunda. O nível de consciência está preservado ou o paciente se mostra meio torporoso. Tem sinais severos de desidratação, tipo mucosas muito secas e turgor cutâneo diminuído.
E se a resposta for não para tudo isso?
Se a resposta for não para todos esses sinais clínicos, a CAD e SHH estão clinicamente descartadas. E, validando aquela orientação do Ministério da Saúde, nessa etapa, exames laboratoriais adicionais não são obrigatórios.
Excelente! Então, o passo 1 limpa o terreno e afasta os riscos letais agudos. Entrando no passo 2, a gente sabe que uma glicose não chega a 600 do dia para a noite por pura sorte ou acaso. Como deve ser a investigação ativa nesse momento?
O passo 2 exige que o profissional atue como um verdadeiro detetive fisiológico. Avaliar os fatores desencadeantes, porque a hiperglicemia muitas vezes é apenas um biomarcador de estresse do corpo. É imperativo buscar infecções silenciosas, sendo que as infecções do trato urinário e as pneumonias atípicas são os suspeitos habituais, né?
Sempre, são clássicos.
Pois é. Também se deve questionar o uso recente de glicocorticoides, que a gente sabe que disparam a glicose capilar. É preciso investigar o abandono da terapia antidiabética, o que, convenhamos, é muito comum.
Muito comum mesmo.
E dependendo do perfil do paciente, afastar causas maiores de estresse fisiológico sistêmico, tipo apresentações atípicas ou silenciosas de infarto agudo do miocárdio ou isquemias neurológicas transitórias.
É caçar a faísca que iniciou o incêndio metabólico, né? Bom, uma vez que o paciente passou ileso pelos passos 1 e 2, a gente chega na execução tática. O passo 3, que dita a intervenção baseada em limiares numéricos, focando naquela baliza dos 400 e dos 600.
Exatamente. O passo 3 e a conduta terapêutica estratificada em si. Se a triagem revelou que o paciente está assintomático e o glicosímetro marca um valor abaixo de 400, a conduta é bem cristalina, alta direta.
Alta direta. Sem soro.
Sem acesso venoso, sem insulina de resgate no pronto-socorro, o encaminhamento imediato para atenção primária à saúde, para um ajuste crônico da medicação oral ou talvez o início de um esquema de insulinização ambulatorial, mas de forma bem cadenciada.
E no cenário mais crítico? Tipo, se o valor exceder a barreira dos 400 ou exibir o famoso HI no aparelho?
Nesse território, a conduta torna-se mais ativa, porém ainda assim extremamente cautelosa. Ela é dividida em 2 pilares, hidratação e insulina controlada. A hidratação venosa é o primeiro e mais seguro passo.
Soro fisiológico,
isso,
né?
Isso. Administrar, por exemplo, um frasco de 500 ml de Ringer lactato ou soro fisiológico. A fisiologia por trás disso é essencial porque, ao expandir o volume intravascular, você melhora a perfusão renal.
O rim volta a trabalhar direito.
Exatamente. Aumentar a taxa de filtração glomerular permite que os rins voltem a excretar glicose ativamente lá na urina. E o que acontece? Isso por si só já promove uma queda muito significativa e super segura da glicemia, além de reverter aquela desidratação subclínica que falamos no início.
E no tocante ao uso de insulina após essa hidratação inicial? Qual é, sabe, a linha vermelha que nunca deve ser cruzada num paciente assintomático?
A via de administração é a linha vermelha absoluta. A insulina, nesse cenário assintomático, deve ser administrada exclusivamente por via subcutânea.
Subcutânea, sempre.
Sempre. O uso de insulina venosa em bomba de infusão contínua é uma ferramenta de terapia intensiva. Ela é reservada para acidose confirmada. O pulo do gato aqui, a grande mudança de paradigma que nossos ouvintes precisam internalizar, não é decorar uma tabela de doses precisas. Embora, claro, as fontes surgiram doses conservadoras, ali como 6 a 10 unidades subcutâneas, dependendo da faixa glicêmica. Mas a verdadeira chave é a mudança do objetivo mental do médico que está atendendo.
O objetivo deixa de ser aquela busca desenfreada por um exame de sangue esteticamente perfeito, né? Onde a glicose bate os 100 miligramas.
Exato. A meta tática na emergência é unicamente retirar o paciente do território de risco extremo, puxando a glicemia para qualquer valor abaixo daquele limiar de 400. Se o paciente entrou com 550, você hidrata, aplica algumas unidades de insulina subcutânea, reavalia após umas 2 horas e o glicosímetro aponta, digamos, 380. A emergência acabou.
Acabou ali.
Sim. Não há necessidade de forçar a descida até 150. O risco de causar uma hipoglicemia severa nessa forçada final é imenso e, francamente, clinicamente injustificável.
Cruzou a fronteira numérica dos 400 para baixo, a segurança está restabelecida e a alta para o acompanhamento na APS já pode ser assinada sem hesitação. O que, refletindo bem sobre todo esse percurso investigativo que a gente fez, traz à tona uma conclusão formidável sobre a própria arte de diagnosticar e tratar, né? Para aqueles que enfrentam o frenesi diário dos hospitais, acho que a maior lição extraída desse conjunto de diretrizes e estudos é o reconhecimento do imenso poder protetor que existe em decidir conscientemente não intervir.
É a sabedoria médica.
Pois é. Perceber que, diante de um paciente assintomático, a ânsia de corrigir um exame de laboratório só para aliviar o ambiente da emergência ou a pressão da família é muito mais letal do que a progressão natural da doença naquelas horas subsequentes. Tratar de forma conservadora a hiperglicemia silenciosa não é omissão, não é negligência. É a essência da medicina baseada em evidências, onde o bom senso clínico se sobrepõe ao pânico tecnológico.
É, e essa dualidade entre tratar o exame e tratar o ser humano nos deixa com uma reflexão final que transcende as próprias diretrizes metabólicas que nós discutimos tão extensivamente hoje.
Qual seria?
É que, em uma era onde a medicina depende cada vez mais de monitores, algoritmos, biometria e telas, quando nos depararmos com um valor alarmante piscando em vermelho num dispositivo e aquele instinto primitivo de intervir imediatamente assumir o controle dos nossos pensamentos, a gente precisa ser capaz de dar um passo atrás.
Respirar fundo.
E fazer a pergunta mais honesta possível para nós mesmos. A nossa pressa em corrigir e normalizar aquele número serve genuinamente para preservar a integridade biológica do paciente que está ali na nossa frente ou serve apenas para anestesiar a profunda ansiedade do próprio profissional que não suporta conviver com o caos aparente de um exame alterado?
Uau! É uma provocação cirúrgica realmente indispensável para reavaliarmos a nossa relação com a tecnologia no cuidado diário. Bom, e com essa reflexão profunda, nós encerramos mais esta análise aprofundada das evidências médicas. Até o nosso próximo encontro e que os insights compartilhados aqui hoje tornem os plantões e os ambulatórios ambientes muito mais seguros, reflexivos e racionais. Tchau, tchau!